É que agora a gente vai falar, gente, na nossa entrevista do dia, sobre os impactos da fumaça dos incêndios florestais na saúde das crianças. Quem conversa conosco sobre esse assunto agora, ao vivo, pelo telefone, é o membro do Departamento de Toxicologia e Saúde Ambiental da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Rinaldo Fábio Souza Tavares. Dr. Rinaldo, seja bem-vindo ao Tarde Nacional.
Boa tarde, e é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre a saúde das crianças, né? E esse tema é importante agora e bem atual.
Verdade, doutor Rinaldo. Até comentei aqui com os ouvintes, a gente chegou a falar sobre a qualidade do ar em Manaus, por exemplo, né? Que estava muito ruim, depois deu uma melhoradinha, agora voltou a ficar ruim. E essa é uma questão muito comum, muito frequente, né? É algo que acontece, infelizmente, frequentemente em muitas cidades da nossa Amazônia Legal. Então, quais são as recomendações? E antes disso, né, doutor Rinaldo, até antes de falar das recomendações, que prejuízos isso pode trazer, essa fumaça pode trazer para essas crianças?
Boa tarde aos ouvintes e a quem está participando do chat. E em relação à fumaça em si, quer dizer, existem dois poréns. Primeiro, a baixa umidade do próprio ar em relação ao que se preconiza, né, em relação ao que é saudável para a saúde, com as queimadas, normalmente a umidade ela cai e isso causa problemas, só a umidade já causa problemas em si de ressecamento, de espessamento, de secreção, né, e de agravamento de quadros respiratórios, principalmente alérgicos, né. E quando você tem material particulado, né, quando se respira, né, inalando, esse material particulado se soma, né, a esse dano, né, do ressecamento, irritando ainda mais as vias aéreas e causando quadros. Quer dizer, não é de se admirar. Eu acho que eu espero encontrar, né, nesse mês e nos próximos meses, um aumento de procura das emergências com os quadros respiratórios agudos, né? Principalmente quadros alérgicos, quadros de bronquite, bronquite alérgica, rinossinusites, né? E um agravamento de quem tem já uma condição, às vezes, pulmonar crônica também. Uhum. Né? Isso a gente vê normalmente nas grandes cidades, quando o índice de poluente está muito alto, né? Acima, né, do normal. E nós começamos a ver também agora, infelizmente, por conta das queimadas e desse material particulado, né, que é irritante das vias aéreas.
Quando o senhor fala em material particulado, doutor, o senhor está falando da fuligem, é do quê?
Isso. Nem só o monóxido, né, o dióxido de carbono, né, que se eleva, né, na nossa fração inspirada, mas também esse material particulado, né, que as grandes partículas ficam retidas na mucosa respiratória alta, mas algumas pequenas podem irritar até mesmo as vias aéreas mais baixas, né, e piorar condições crônicas e fazer uma irritação crônica do trato respiratório. Isso piora muito, por exemplo, crianças alérgicas, né, e eles acabam tendo mais crises, mais necessidade de visitas frequentes da emergência, né, um agravamento da condição deles. Isso a gente nota.
Não, e o senhor falou, né, das crianças asmáticas, por exemplo. Quem tem uma criança com asma sabe de quão preocupante é isso, né, doutor Rinaldo? Os pais estão sempre alerta. Então, para esses pais, o alerta deve ser redobrado?
Sim. Toda criança que possui uma condição respiratória crônica, ela está sob o risco maior, né, desse estresse maior por conta da poluição do material particulado, né, da elevação do monóxido de dióxido de carbono, do ar que se respira. A qualidade do ar é um dos itens fundamentais para a saúde, né, para o nosso bem-estar e a saúde das crianças. Tá?
Doutor, e a longo prazo, inalar essa fumaça com essas partículas, né, com substâncias tóxicas ali, isso pode trazer algum problema crônico, quer dizer, até numa criança saudável que não tenha nenhum problema, isso pode gerar a longo prazo um problema pulmonar ou respiratório?
Sim, como eu falei para vocês, a qualidade do ar é fundamental e é um dos índices para a gente avaliar a qualidade de saúde, de bem-estar como um todo, né? A Organização Mundial de Saúde recentemente lançou um mapa mundial, né? E, em relação à qualidade do ar respirável, né? E não é só material particulado, mas é outros poluentes, monóxido de carbono. Em várias grandes cidades do mundo, esse mapa está lá no site da Organização Mundial de Saúde, quem quiser consultar. No Brasil, acho que eles só pegaram São Paulo, né? Mas tem muitas outras cidades. E comprova-se, estatisticamente, a gente vê uma piora dos quadros respiratórios crônicos, alérgicos, em adultos, né? Quer dizer, com essa piora em crianças, e em adultos até um aumento até na morbidade, na mortalidade, nessas regiões que vivem constantemente com essa qualidade do ar, né, prejudicada.
Que coisa, doutor.
Nas crianças,
doutor,
eu vejo mais a incidência de quadros alérgicos, que vão piorar, com certeza, né, com essa irritação crônica de vias aéreas, e talvez até uma incidência um pouco maior também, porque se você inflama a via aérea, de repente você pode ter também uma incidência aumentada de pneumonias, de quadros infecciosos que se somam, né, em cima desse quadro alérgico respiratório.
Nossa, doutor. É uma situação muito, muito preocupante essa que a gente enfrenta. E que a gente pode falar, né? O ar tá difícil, assim, não tem, nem todo mundo pode ficar em casa, né, doutor? Mas de que forma a gente pode tentar, quem puder, tentar prevenir esses problemas, né, que vem do contato com esse ar de má qualidade? O que a gente pode fazer, doutor?
Certo. No ambiente domiciliar, né, a gente tem que procurar manter os ambientes aerados da melhor maneira possível. E não é muito problema do norte, né, em relação à umidade, mas eu acredito que agora com esse período, né, mais
de seca,
a umidade também esteja baixando. Então a gente recomenda, às vezes, para os pais, as crianças alérgicas, as crianças que têm problemas respiratórios, um umidificadorzinho, um vaporizador, principalmente à noite, para dormir no ambiente. Isso ajuda a melhorar um pouquinho o ressecamento e a irritação respiratória, né? E o uso, se for um ambiente externo, né, e se for impossível, né, tem que ir à escola, ao trabalho, aos pais, né, a própria máscara mesmo que a gente usa, né, essas mais simples que durante a Covid ficaram muito disseminadas, né, para esse material particulado, né, ela é boa para reter um pouco e diminuir essa carga que pode ser respirada, né, por essas crianças. Então, eu recomendo que, se for, né, numa quantidade particulada grande, se morar numa região que esteja realmente com a qualidade do ar, a presença dessas máscaras pode amenizar um pouco, né, essa aspiração desse conteúdo para irritar as vias aéreas das crianças.
E, de repente, para quem está vivendo essa realidade, né, doutor, ficar sempre atento aos índices, né, de qualidade do ar, dos relatórios, até para saber como administrar, que decisões tomar, né?
Com certeza, com certeza. Uhum. Né? Eu acho que a qualidade do ar, como eu falei para vocês, é um dos índices que a gente avalia e tem reflexos na nossa saúde a médio e longo prazo, importante. Né?
Uhum. Doutor, o senhor falou da máscara, mas assim, no caso, vamos por um dia que esteja com um ar muito ruim, evitar brincar ao ar livre, fazer exercício, correr ao ar livre... A gente pode falar que é uma recomendação? É duro falar isso, né? Quando a gente fala de um público infantil, né?
Para um público que ficou confinado, né? Que ficou retido aí durante a epidemia e tudo mais. Então, assim, eu tenho que pedir crianças, às vezes, de brincar, de sair. Mas, assim, logicamente, você diminuindo um pouco a atividade física, você diminui a quantidade, você aumenta a sua respiração na atividade física, você aumenta, de repente, a ressequidão, né? Se o ar tiver com umidade baixa, e aumenta um pouquinho mais a exposição também a esse material particulado. Então, assim, esperar, né, uma condição melhor ambiental para uma prática, né, saudável de exercício, né, em área aberta, né, esperar um pouquinho para essa qualidade do ar melhorar um pouco.
Né? No caso das queimadas, doutor, quando entra fuligem dentro da casa, essa fuligem é perigosa também, né? De repente, os pais que vão fazer a limpeza ali, é bom deixar as crianças longe dessa limpeza? Não sei como me explicar,
sim,
mas...
Sim, Sim, que esse material acaba depositando, né, quer dizer, nas superfícies, seja elas lisas ou as superfícies, né, de tapete, de carpete, e no momento da limpeza, né, da higiene desses ambientes, que é adequado e a gente pede que se faça, mas que as crianças, de repente, sejam num horário que elas não estejam em casa, ou sejam na escola, ou seja um horário que elas não fiquem muito expostas, né, tanto ao que vai sair de material, né, da limpeza, quanto mesmo ao cheiro, os odores dos produtos de limpeza, né? A gente recomenda que ele deve ficar um pouquinho afastado nesse período, proceder à limpeza num horário que eles não estejam em casa, né?
Se possível. Para
que não fiquem expostos, né?
E, doutor, tenho certeza que é dúvida de muita gente também. No caso de um dia e de um horário em que a qualidade do ar esteja muito ruim, aí a gente, essa pessoa tem a condição de ficar em casa. Mantém as janelas abertas ou mantém fechado para esse ar não entrar? Ou não tem jeito de impedir que isso entre em casa?
Manter o ambiente fechado impede, entre aspas, né, a renovação do ar. Né? E dependendo do ambiente, né, da quantidade de pessoas, a gente não recomenda, se for um ambiente pequeno, com muitas pessoas, né, que se mantenha fechado, né? Mas pode se limitar um pouquinho, né? Mas é desejável que circule um pouco de ar, sim, né? Para poder renovar e não ficar com o ambiente fechado muito tempo.
Pois né? Eu aprendi com minha avó, né? Que para ter saúde, janelas abertas, ambiente arejado. Sim. Só que aí a gente vive uma realidade que a gente tem que administrar e tomar decisões também. Bom. Né, doutor?
Difícil.
Muito difícil, muito difícil. Queria só que o senhor desse um recado assim, específico para quem tem criança, mais uma vez, né, que já tem alguma questão respiratória, da importância de manter, né, o contato com o médico, manter o tratamento, seguir a risca, né, doutor? Não dá bobeira, né?
Exatamente, manter o tratamento médico, porque as medicações muitas vezes são necessárias para manter o paciente assintomático, com boa qualidade de vida, né? Crianças alérgicas, asmáticas, o acompanhamento com seu médico. A exposição ambiental é uma realidade nossa, infelizmente, hoje em dia, que a gente tem que estar atento. E a questão do fumo também, né? Do tabagismo intradomiciliar, a gente reduzir, né? Porque é uma forma crônica, que todos os efeitos que a gente está falando da poluição, né? Se a criança tem exposição crônica, né? Ou fumam, a pais que fumam, ou parentes que fumam em casa, eles têm esses efeitos nocivos, né? Acrescidos, né? Ainda mais por conta disso.
Perfeito.
Vamos lembrar também do tabagismo.
Doutor Rinaldo, muito obrigada pelo bate-papo, pelos alertas, pelas informações.
Eu que agradeço. Peço desculpa aí pela dificuldade no contato inicial, mas fico muito satisfeito de quando a gente conversa de saúde ambiental, né?
Sempre um prazer, viu, doutor? E fica aqui sempre o convite para que você volte a conversar com a gente. Um abraço enorme para você.
Um abraço sempre que necessário, é só ligar.
Tá,
muito
joia.
Obrigado. Tá bom? E melhoras, se Deus quiser, melhoras para a região norte e para todos os brasileiros na qualidade do ar.
Ah, é o que a gente espera. Um abraço, doutor.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Conversei com o doutor Rinaldo Fábio Souza Tavares, ele que é membro do Departamento de Toxicologia e Saúde Ambiental da Sociedade Brasileira de Pediatria.